criar um ciclo que não é uma dependência, que não é virtuoso, é sim prejudicial e por isso manteremos o nosso voto contra. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Secretário de Estado do Orçamento, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Para sublinhar que a consignação de receitas é uma má prática orçamental, porque por ser desencorajada pela lei de enquadramento orçamental, e ademais dizer que esta proposta de alteração tem ou acarreta um adicional de despesa de 40 milhões de euros, o que a somar às propostas de alteração já aprovadas por este Parlamento ameaça obliterar o excedente orçamental projetado para 2026. Muito obrigado.
O Sr. Deputado já tem um pedido de esclarecimento. O Sr. Deputado António Mendonça Mendes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, pedia-lhe o favor de conseguir explicar como é que a redistribuição da alocação de receitas resulta num aumento de despesa de 40 milhões de euros. Isto é, Sr. Secretário de Estado, para poder facilitar a sua vida. Explique-me, como se fosse um aluno que quisesse ter nota 10, como é que 40 milhões de euros é um aumento de despesa nesta proposta em particular.
Muito obrigado. Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A consignação de receita subtrai receita a outras entidades que naturalmente vão querer ser ressarcidas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Fernando Queiroga, PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados. Trazemos esta proposta que foi votada ontem, mas, como se constata, o PSD traz propostas sensatas, ponderadas, objetivas e que visam fundamentalmente a ajuda dos nossos agricultores e do nosso mundo rural. Não são propostas irrealistas nem financeiramente insustentáveis. Esta medida visa minimizar os custos, nomeadamente com a produção agrícola, como alimentação para os seus animais e os fertilizantes para a terra. Este é, pois, mais um passo para o apoio para o nosso mundo rural. O nosso mundo rural e os nossos agricultores agradecem esta visão do PSD e este apoio para que os seus dias árduos de trabalho sejam melhores e vejam o futuro com mais esperança e com mais certeza. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora Deputada Inês Sousa Real, PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também os membros do Governo, as senhoras e os senhores deputados. Desde logo, em relação a esta proposta da prorrogação do IVA zero, o PAN não pode deixar de referir que ontem vimos uma das injustiças que estava prevista neste orçamento, que era não dar continuidade à prorrogação do IVA zero para a aquisição da alimentação para os animais de companhia por parte das associações zoófilas, a ser finalmente aprovada, e isso é de facto um passo importante naquilo que é o reconhecimento do trabalho que as associações fazem. Mas efetivamente temos este passo em frente, tivemos vários passos atrás neste orçamento e não posso deixar de voltar a referir, é lamentável que o IVA para a venda da carne da caça tenha sido reduzido e que os cuidados médico-veterinários continuem a ser tratados como um bem de luxo. Mas, senhoras e senhores deputados, ouvimos há pouco aquilo que foi, de alguma forma, uma tentativa injustificável do Governo e as bancadas que suportam o Governo querer começar sistematicamente as políticas deste país pelo telhado. Ou seja, ainda agora o Sr. Deputado falou de opções extravagantes e megalómanas. Eu recordo que desde 2020, e aqui referindo-me mais uma vez ao Tribunal Constitucional, desde 2020 que há propostas nesta Assembleia do PAN e de outras forças políticas para que entidades como o Tribunal Constitucional possam ver as suas verbas reforçadas. Aliás, a entidade da transparência também tem tido cortes sucessivos e não tem saído do papel aquilo que eram as necessidades fundamentais para que os seus recursos humanos, as suas plataformas estivessem em pleno funcionamento e, portanto, é mais do que legítimo que esta Casa, esta Assembleia, possa trabalhar no sentido de garantir que um órgão de soberania de tal relevância, como é o caso do Tribunal Constitucional, possa ver, como é evidente, as suas verbas não só garantidas, como, pelo contrário, não exista um comprometimento daquilo que é a necessidade da sua execução. Eu recordo também que a proposta do PAN que o Chega chumbou com o seu voto contra no ano passado era a única que reforçava efetivamente a verba do Tribunal Constitucional a partir já de 1 de janeiro de 2026, e isto de forma automática, sem qualquer dependência do Governo, porque o PAN não quer que o Tribunal Constitucional esteja na dependência do Governo. Queremos garantir que, efetivamente, não só este espetáculo que aqui de alguma forma foi prestado, não ponha em causa aquilo que é o funcionamento de um dos órgãos absolutamente essenciais da nossa democracia, que é o Tribunal Constitucional.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Miguel Rangel, da Iniciativa Liberal.
Obrigado, Sr. Presidente. O imposto adicional IMI, o conhecido imposto mortágua, não passa de um imposto ideológico direcionado para castigar a classe média e a propriedade privada. É um imposto que duplica a tributação sobre a propriedade, um imposto que introduz uma progressividade aplicada ao património imobiliário e desvirtua o propósito original do IMI, que é financiar as autarquias. Não somos só nós que o dizemos. O PSD, quando a sua aplicação em 2017, também o disse, e cito: mais uma vez, a classe média é chamada a contribuir com dezenas, centenas de milhares de euros para os cofres. É o preço que o PS paga ao Bloco de Esquerda para se manter no poder. Fim de citação. Era o PSD da oposição. E por isso o PSD votou contra este imposto em 2016 e, quando o imposto foi aplicado em 2017, comprometeu-se publicamente a apresentar em sede de orçamento uma proposta para a eliminação, com a justificação de que o país já está sobrecarregado de impostos. Ora, a pergunta que se impõe é: que motivo vai o PSD hoje apresentar para chumbar a proposta da Iniciativa Liberal que permite acabar finalmente com o imposto de mortágua? Irá o PSD dizer que hoje o imposto já não afeta a classe média? É que, senhores deputados, fruto do aumento patrimonial da habitação, hoje este imposto abrange mais de 10% de pessoas singulares. Vai o PSD justificar este chumbo dizendo que o país já não está sobrecarregado de impostos, como disse em 2017, mas é que a carga fiscal prevista para 2026 é superior à de 2017? E por isso nada disto faz sentido, nada disto se compreende. Mas o PSD disse ainda mais sobre o imposto de mortágua. E aqui volto a citar: um ataque às poupanças, um ataque ao investimento, um ataque à classe média. E estamos de acordo, senhores deputados. Posso, por isso, apenas concluir que o vosso chumbo à nossa proposta e pelo vosso apoio ao imposto de mortágua, que já não estão preocupados com respeito pelas poupanças, pelo investimento e pela classe média. Mas não foi apenas o PSD que em tempos destruiu o imposto de mortágua. O Chega chamou-lhe o imposto mais estúpido do mundo, um duplo castigo sobre os proprietários e sobre os senhorios e construtores que pretendem estar no mercado de arrendamento. Pois agora já não acha. Ficou-se pelas palavras, chumba ou viabiliza mais uma vez o imposto de mortágua. Hoje o Chega é mortágua. Senhoras e senhores deputados, o PSD vai dizer que os tempos mudaram, que agora compromete os resultados. É sempre assim. Sempre que se cria um imposto, uma taxa, uma taxinha, a gigantesca máquina do Estado absorve tudo e nunca mais liberta. Muito menos se for para a classe média. Mas o que mudou, senhores deputados, o que verdadeiramente mudou foi que a classe média está hoje ainda mais esmagada do que estava em 2017 e continua a ser incompreensivelmente a pinhata dos sucessivos governos. E o que a classe média esperava, o que a classe média merecia, era uma inversão deste ataque fiscal constante e de não serem sempre os mesmos a carregarem as várias crises e os vários falhanços de governações. A classe média está farta desta conversa vazia, está farta de ser defendida por partidos quando estão na oposição e ser atacada e ignorada pelos mesmos partidos quando chegam ao governo. E também já não vai na conversa populista do Chega, que tanto ataca a agenda da extrema-esquerda e depois viabiliza um imposto como o imposto de mortágua. Mas o prémio vai para o Governo. O Governo, que só tinha de executar o que disse aos portugueses durante estes anos, quando estava na fase de lhe pedir o seu voto, e a verdade é que nem isso fez. A Iniciativa Liberal mantém a sua coerência e volta a propor o fim do imposto de mortágua, porque não há dúvidas contra a sua injustiça. E a IEL não vai dar cobertura a um imposto ideológico cujo efeito prático até agrava ainda mais o mercado da habitação. Mas também temos que ser claros. E quando se herda um erro e não se corrige, esse erro deixa de ser de quem o criou e passa a ser de quem o manteve. Por isso, o nome que agora melhor lhe assenta já não é o do imposto mortágua. Este imposto, que nada mais é do que um ataque inqualificável à classe média, passa agora a ser, obviamente, o imposto Pinto Luz. Obrigado.
Muito bem.
Ora bem, era o que mais faltava. Senhor deputado Pedro Pinto, quer usar a palavra para...
Para manter o salmeiro, Senhor Presidente. Apenas para informar o Senhor Presidente e que usasse os seus bons préstimos para informar o Senhor Deputado de Iniciativa Liberal que nós votámos a favor. Portanto, eu não percebo porque foi esta declaração
muito
do Senhor Deputado da Iniciativa Liberal.
Muito bem. Senhor Deputado Mário Amorim Lopes, agora... Há transferências de tempo, é? Então não comece a falar porque tiver feito. Está transferido o tempo, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Antes de mais, muito obrigado aos partidos que cederam tempo. Permitam falar sobre o famoso imposto da ponte, criado no tempo de Oliveira Salazar, tempo de Salazar para construir a ponte 25 de Abril. Ponte António de Oliveira Salazar para os saudosistas. Esse imposto incide sobre transações imobiliárias que correm aqui em Lisboa e na margem sul. A ponte foi feita há 60 anos. O imposto servia para construir a ponte, mas como não há nada mais permanente do que um imposto temporário, parafraseando Milton Friedman, o imposto cá continua, os portugueses continuam a pagar o imposto da ponte, da construção da ponte. Entretanto, ouvimos dizer, André Ventura, que são precisos 3 Salazares. Ora, 3, senhores deputados, é que nós ainda não nos conseguimos livrar do primeiro e os senhores deputados ainda querem mais 2. Reparem, é que ele continua cá, não está em estátuas, não está em lei, mas está em leis, está em regulamentos e está em taxas que ficaram como heranças tóxicas do Estado Novo. Mas este é um exemplo entre muitos. Para além do imposto da ponte, temos a lei das rendas congeladas, que destruiu as nossas cidades e que demorou décadas a serem reabilitadas. Ou também a Casa do Douro, que tem um estatuto corporativo vindo do Estado Novo. Por isso, quando alguns clamam por 3 Salazares, é caso para perguntar para que 3, se nós ainda estamos a pagar impostos inventados pelo primeiro. É que Portugal não precisa de mais Salazar, certamente, precisa é de uma boa limpeza à tralha legal e à bandalheira fiscal que ainda cá existe. E, senhores deputados, o que se exige não é mais Estado Novo, é mais 25 de Abril, mas sem os impostos do Estado Novo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora deputada Mariana Mortágua, que teve assistência de tempo por parte do PAN, estava uma intervenção. Só faz favor, dispõe de 39 segundos e tem de ter condições para ser ouvida. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu venho aqui defender a denominação do adicional OIMI. Nada me deixaria mais triste que deixá-lo escapar para o Ministro Pinto Luz. Aquilo que o Sr. Deputado não disse foi que, esse adicional ao IMI para património de luxo, eu sei que a noção de classe média está um bocadinho transfigurada no caso da Iniciativa Liberal, mas pergunta a qualquer pessoa da classe média se tem um VPT, o valor patrimonial tributário, não é o valor de mercado da casa, é o VPT para efeitos de cálculo do IMI superior a 600 mil euros. E depois diga-me se essa pessoa é da classe média. E essa pessoa vai dizer o óbvio, não é da classe média. Por favor, não confundam a Quinta da Marinha com a vida da maior parte das pessoas deste país que lutam para ter uma casa. E já agora mais uma informação, Sr. Deputado. Esse dinheiro financiou as pensões, a segurança social...
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora, Sra. Deputada Elza Paes, para uma intervenção, faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo.
Pedi aos senhores deputados que estão em pé, a favor de se sentarem, que esteja também em diálogos. Há muitos diálogos. É bom o diálogo, se for para chegar a consenso. Se for para impedir que se fale, é um bocado difícil ouvirmos. E não é respeitoso para quem está a falar. E a senhora deputada não tem que levantar a voz para se fazer ouvir.
Faz...
Muito obrigada, Sr. Presidente.